Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Rio, 17 de setembro de 1854. Estamos na primavera, dizem os folhetins dos jornais e a folhinha de Leimer, que é autoridade nesta matéria. Não se pode por conseguir emitir a menor dúvida a respeito. A poeira, o calor, as trovoadas, os casamentos e as moléstias, tudo anuncia que entramos na quara feiticeira dos brincos e dos amores. Que importa que o sol esteja de icterícia, que a Charton enrouqueça, que as noites sejam frios úmidas, que todo mundo ande de pigarro. Isto não quer dizer nada. Estamos na primavera. Os deputados, aves de arribação do tempo do inverno, bateram a linda plumagem. A Sibéria fechou-se por este ano. Os busbais de baile vão tomando proporções gigantescas. As grinaldas das moças do Tom são perfeitas jardineiras. A Casalone recebe uma dúzia de ramalhestes por noite. E finalmente os anúncios de salsaparrilha de Sans e de Brissol começam a reproduzir-se com um crescendo animador. Come, gentil Spring. Vem, gentil quadra dos prazeres. Vem encher-nos os olhos de pó. Vem amarrotar-nos os colarinhos da camisa e reduzir-nos à agradável condição de um vaso de filtrar água. Tu és a estação das flores, o mimo da natureza. Vem perfumar-nos com as exalações tépidas e fragrantes da Rua do Rosário, da Praia de Santa Luzia, e de todas as praias em geral. Doce alívio dos velhos reumáticos, esperança consoladora dos médicos e dos boticários, sonho dourado dos proprietários das casinhas dos arrabaldes. Os sorveteiros, os vendedores de limonadas e ventarolas, os donos dos hotéis de Petrópolis, banhos, ônibus, as gôndolas e as barracas, te esperam com a ansiedade, e de suspirar por ti quase estão ficando tísicos, da bolsa. Esta semana já começamos a sentir os salutares efeitos de tua benéfica influência. Vimos uma estrela do belo céu da Itália eclipsar por uma moeda de 2 vinténs, e tivemos a agradável surpresa de ouvir um ato do trovatore e um epêche da polícia desgagado. Tudo. Alguns mal intencionados pretendem que a noite não foi tão gratuita como se diz. Mas deixai-os falar, eu, que lá estive, posso afiançar-vos que o espetáculo foi todo de graça. Como ides ver, a autoridade policial, depois de participar, que ficava suspensa à representação e que os bilhetes estavam garantidos, sendo por conseguinte aquela noite de graça, como esta notícia citasse algum rumor, declarou formalmente, e com toda a razão, que se acomodassem, porque a polícia, quando tratava de cumprir o seu dever, não era para graças. Os namorados que tiveram 2 noites de namoro pelo custo de uma, os donos de cocheira que ganharam o aluguel por metade do serviço, o buleiro empolgou a sua gorjeta contar as estrelas até a madrugada. Aqueles que lá não foram, não só riram-se de graça, como acharam nisto uma graça extraordinária. Muito olhar suplicante vi eu nos últimos momentos, humilhando-se diante de um rostozinho orgulhoso e ofendido, clamar com toda a eloquência do silêncio. Grazia. É preciso advertir que o olhar estava no teatro provisório, e por isso não se deve admirar que falasse italiano, além de que o olhar é poliglota e sabe todas as línguas melhor do que qualquer diplomata. Finalmente, para completar a graça deste divertimento, as graças com os seus alvos vestidinhos brancos se reclinavam sobre a balaustrada dos camarotes, cheias de curiosidade, para verem o desfecho da comédia. E a este respeito lembra-me uma reflexão que fiz há tempos, e da qual me não privar, porque é curiosa. Os gregos, como gente prudente e cautelosa, inventaram unicamente 3 graças, e consta que vieram sempre muito bem com elas. Nós, de mal avisados que somos, queremos ter em todos os divertimentos, os bailes, passeios, uma porção delas, sem se refletir que logo que se ajuntarem muitas, podem formar necessariamente um grupo de desgraças. Malembu, não vão já pensar que pretendo que as graças tenham sido a causa de tudo isto, nem também que todo aquele desapontamento fosse produzido por alguma graça da Charton. A prima dona estava realmente doente. Aqui para nós, suspeito muito os meus colegas folhetinistas de serem a causa daquela súbita indisposição com o formidável terceto de elogios que entoaram domingo passado. Lembrem-se que os elogios e os aplausos comovem extraordinariamente um artista. Ainda ontem vi como ficaram fora de si as tímidas coristas, unicamente porque lhe deram 2 ou 3 palmas. Em toda esta noite, porém, o que houve de mais interessante foi o fato que vou contar-vos. Um velho diletante do meu conhecimento, ainda do tempo do Magister de Sid, e para quem a palavra da auridade é um evangelho, teve a infeliz lembrança de justamente nesta noite encomendar um magnífico buquê para oferecer a Charton no fim da representação. Apenas se declarou relaxe para indispositium. O homem perdeu a cabeça, e o que foi pior, com os apertos da saída perdeu igualmente a bengala, que lá deixou ficar com os ares de novo um chapéu comprado pela Páscoa. No outro ódio, o homem, que tinha seus hábitos antigos de comércio, viu-se em sérias dificuldades. Não podia deixar de acreditar, à vista da declaração da polícia, que o espetáculo da noite antecedente fora de graça, mas, ao mesmo tempo, tinha de dar saída no livro de despesas ao dinheiro que gastara com o aluguel do carro, com a gorjeta do bolei, com o par de luvas, com o buquê da Charton, o custo da bengala e o estrago do chapéu. Coçou a cabeça, tomou a sua pitada, e afinal escreveu o seguinte assento. Importe de um espetáculo gratuito no Teatro Provisório 26 Ezeiro. O meu adjutante ainda não sabia que a palavra grátis é um anacronismo no século XIX. Quando se fala em qualquer coisa de graça, é apenas uma garás que muitas vezes se torna-se bem pesada, como lhe sucedeu. Provavelmente, depois deste dia, o velho lhe aditou ao seu testamento um curutebindo termimanimente ao seu herdeiro os espetáculos gratuitos. Assim a crônica futura desta heróica cidade consignará nas suas páginas que, pelo começo da primavera do ano de 1854, tivemos um divertimento de graça. Os nossos bisnetos, não falo dos militares de boca aberta, hão de pasmar quando lerem um acontecimento tão extraordinário, e se nesse tempo ainda estiverem uso o latim, camarão com toda a força dos pulmões. Miserabilidito. Depois de uma semelhante noite, era natural que os dias da semana corressem, como correram, monótonos e insípidos, e que o baile do cassino viesse tão frio e pouco animado. Entretanto, aproveitei muito em ir, pois segui perder as minhas antipáticas pela valsa, a dança da moda. É verdade que não era uma mulher que valsava, mas um anjo. Um pezinho de cendrilão, um corpinho de fada, uma boquinha de rosa. É sempre coisa de ver-se, ainda mesmo em corrupios. Fiz a amém de honorável de minhas opiniões antigas, e, vendo nos rápidos volteios da dança voluptuosa, a passar-me por momentos diante dos olhos aquele rostinho iluminado por um sorriso tão ingênuo, não pude deixar de fazer uma comparação meio sentimental e meio cosmogônica, que talvez classifiqueis de original, mas que em todo caso é verdadeira. Quando o mar, que Shakespeare disse ser ágil em inconstância, revolveu o globo num cataclisma e cobriu até a terra com as águas do dilúvio, foi uma pomba o emblema da inocência, que anunciou aos homens a bonança, trazendo no bico um raminho de oliveira. Se algum dia uma paixão de loureira vos revolver a alma e deixar-vos o desgosto e a desilusão, há de ser um anjinho inocente como aquele quem vos anunciará a paz do coração, trazendo nos lábios o sorriso do amor o mais casto e mais puro.